Ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchione, estamos no ar com mais um programa Ciência UFES, o programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas, programa Ciência UFES.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Esse é o programa 116, ano 5, isso aí. Programa Ciência UFES, 116, ano 5. Aproveito para mandar o meu abraço científico para Senira de Oliveira, Agnaldo Martins, Everlan Montbeller e Beatriz Nader, professores da UFES, que falaram conosco aqui no Ciência UFES, estiveram conosco aqui na semana passada, falando sobre a importância da divulgação científica para a ciência e para a sociedade. Você confere essas e outras entrevistas da página do programa Ciência UFES no Spotify e também você confere no portal da Rádio Universitária no endereço universitariafm.ufes.br. Acessa lá, muito simples, universitariafm.ufes.br. Você vai conferir todas as entrevistas do programa Ciência UFES. Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 999-357337. Vou repetir, 999-357337. E você vai concorrer a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, em Vitória. Participe! Manda o seu WhatsApp para o telefone 999-357337. Concorra a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES.
Paciência não se aprende, paciência aprende, a ciência em si.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência em si.
E no programa Ciência UFES de hoje vamos falar sobre os 15 anos da famosa Lei Seca. Isso, famosa Lei Seca, Lei número 11.705, Lei Federal promulgada em 2008, que pune severamente motoristas alcoolizados. Essa lei completou 15 anos no dia 19 de junho. Foi baseada em uma pesquisa capitaneada pela Universidade Federal de São Paulo em parceria com a nossa Universidade Federal do Espírito Santo. Esse estudo foi realizado durante o doutorado do professor da UFES, Valdir Campos, que originou o trabalho intitulado Políticas do Álcool para a Redução de Acidentes de Trânsito. Foi sob orientação do professor Ronaldo Laranjeira, que é referência nesse tema da dependência química. O estudo realizado entre 2008 e 2012 concluiu que acidentes de trânsito de maior gravidade possuem relação importante com o consumo de álcool pelos motoristas e que, portanto, o limite de alcoolemia para condutores deve ser zero. Essa pesquisa levantou dados referentes ao comportamento dos condutores em relação a beber e dirigir em 4 cidades da região sudeste, utilizando-se dos então desconhecidos bafômetros. Em Vitória, os dados foram coletados com apoio do Departamento de Ciências Fisiológicas da UFES. E o autor dessa pesquisa histórica, professor do Departamento de Clínica Médica da UFES, Valdir Campos, fala agora com você, ouvinte do programa Ciência UFES, sobre como surgiu essa ideia de conduzir a pesquisa que utilizou uma metodologia inovadora no Brasil. Professor Valdir Campos conosco aqui no Ciência UFES. Confere aí. Professor, como que a sua pesquisa deu origem a essa famosa Lei Seca, professor?
Então, a pesquisa ela nasceu em Diadema, na Grande São Paulo, porque Diadema tinha um alto índice de homicídio relacionado ao consumo de álcool. E, na ocasião, uma parceria da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, com um instituto americano, esse levantamento foi feito e foi proposto pelo esse instituto americano que fosse realizado a pesquisa sobre álcool e direção, que eles chamam de drink and driving, usando a metodologia dos postos de checagem de sobriedade, o checkpoint. E então ela foi feita pela primeira vez lá em Diadema, e depois, posteriormente, eu já prestes a fazer o meu mestrado, peguei essa pesquisa, me adentrei dentro da linha de pesquisa e fiz o levantamento em Belo Horizonte, que foi a primeira capital do país a fazer o levantamento usando a metodologia de posto de checagem de sobriedade, uma metodologia que é utilizada em outros países, né, que de rotina, como por exemplo no Reino Unido, né, na Inglaterra, na América do Norte, Canadá, Estados Unidos. Esse tipo de metodologia já é de rotina, mas aqui na América do Sul ainda não tinha esse tipo de metodologia aplicada de uma forma sistemática. Então foi feito em Belo Horizonte eu encontrei que um quarto dos pacientes dirigiam com um nível de álcool superior àquele estabelecido em lei, que era de 0,6 decigrama, né, ou 0,6 grama por litro, ou 6 decigrama, e esses índices eram 5 vezes mais alto do que encontrado em outros países. E aí também encontrei que cerca de 38% dos condutores dirigiam com algum nível de álcool no sangue. Então, a partir daí, nós passamos então a fazer levantamentos em outros locais, como por exemplo em São Paulo, aqui mesmo em Vitória, né, com uma parceria da Unifesp com a Universidade Federal de São Paulo, com a UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo. Então foi realizada essa pesquisa aqui também. Então, aí dentro do levantamento que foi feito na região sudeste, né, a gente conseguiu fazer em São Paulo, né, maior cidade da América do Sul, maior PIB, enfim, foi de fato uma pesquisa inédita na América do Sul. Nenhum país então já tinha realizado isso, com essa metodologia. E encontramos dados próximos ao que foi encontrado inicialmente em Belo Horizonte, né? Índices de 4 a 5 vezes maiores do que aqueles encontrados em outros países, quer dizer, de pessoas dirigindo com o nível de álcool no sangue acima daquele estabelecido por lei. Então essa pesquisa ela iniciou, né, em 2005. E de 2008 até 2012 é que nós fizemos esse levantamento nessas cidades da região sudeste.
Professor, a sua pesquisa tem o nome de Políticas do Álcool para a Redução de Acidentes de Trânsito. É uma das pioneiras no Brasil, uma das primeiras pesquisas no Brasil que relaciona bebida e direção. Gostaria que o senhor detalhasse para os ouvintes da Rádio Universitária e do programa Ciência UFES exatamente como foi feita a sua pesquisa, do que ela tratou e quais os resultados que foram alcançados com essa sua pesquisa.
Então, é de ressaltar que durante a coleta dos dados, a gente sempre observou que é uma colaboração muito intensa dos condutores e apoio, inclusive, né, de medidas de prevenção, a questão de consumir álcool e dirigir. Mas ainda existe um grupo, né, de pessoas, de condutores, que não têm essa consciência. O que nós observamos que muitos deles, na realidade, nem são alcoolistas, né, ou dependentes de álcool, mas são pessoas que geralmente saem, condutores, para beber no fim de semana, vai a uma festa ou vai a um restaurante e acabam bebendo uma quantidade que oferece risco, então, para a direção. Eu acredito que a lei seca, ela talvez seja uma das poucas políticas relacionada à prevenção do consumo de álcool no país. e que vingou de fato, né? Então foi um grande avanço. Nós começamos com praticamente com recursos assim, bem difíceis, porque nós importamos alguns bafômetros. Na ocasião não tinha os bafômetros que hoje, né, está disponível aí pra, com a polícia militar e com a polícia de trânsito. Então, assim, hoje já houve um aperfeiçoamento, né, de todos esses instrumentos. Então, na ocasião, a gente tinha questionamentos de pesquisadores de outros países, por que a gente estava considerando o sujeito com 2 decigramas de álcool no sangue como estando alcoolizado, sendo que ele poderia ter comido um bombom com licor, ou ter ser uma pessoa que tem um problema de cetoacidose, né, diabética, alguma coisa assim. E nós tivemos que ir aperfeiçoando esses achados, e de tal forma que o próprio Inmetro, né, foi também aperfeiçoando aí o instrumento de mensuração, de tal maneira que hoje os instrumentos são bem mais sensíveis e consegue de fato separar nessa questão da pessoa simplesmente comer um bombom ali com licor e ser acusado no bafômetro. Então, assim, houve um avanço aí. Eu acredito que o que falta, o que ainda é uma constância das medidas preventivas, de ações preventivas, porque na realidade o que se busca não é fazer algo para punir as pessoas, mas para conscientizar de que elas, para que elas possam, né, ter cuidado em relação a essa associação álcool e direção. Então eu acho que a gente andou no sentido de ter uma política no país de prevenção ao consumo de álcool. Eu sinto muito orgulho de ter participado de uma pesquisa tão importante assim. Agradeço aos meus orientadores lá da Universidade Federal de São Paulo, o professor Ronaldo Laranjeira, que me confiou uma pesquisa de tamanha importância. E essa pesquisa ela traz então uma contribuição para a comunidade, né, com a política, quer dizer, no sentido estrito, né, política é o bem comum, visa o bem comum. Então, assim, eu acho que toda pesquisa deveria realmente dar em contrapartida, já que ela é financiada, né, muitas vezes pelo poder público aí, pela nação, ela deveria então dar como retorno. E essa pesquisa ela expressa muito bem isso, porque ela deu retorno para a comunidade. Hoje a gente tem, né, uma delimitação política em relação a essa questão da associação de álcool e direção, diminuindo obviamente os índices, né, de mortalidade, que ainda são altos no país, mas à medida que que a fiscalização ela é constante e que os programas preventivos de conscientização também passam a ser mais constantes, esses índices diminuem. Então, qual que é o ganho para a comunidade? São vidas poupadas, né? Então, eu acho que a pesquisa ela é importante nesse aspecto, porque ela dá de retorno para a comunidade e visa principalmente preservar a vida.
Professor, a Lei Seca está fazendo 15 anos no Brasil. O senhor que é o autor desse estudo, que foi a base para a implantação da Lei Seca no Brasil, como o senhor avalia esses 15 anos de Lei Seca, a consciência do motorista brasileiro com relação a misturar bebida e direção? Como está a consciência do motorista brasileiro e quais os efeitos dessa lei nesses últimos 15 anos da sua implantação, professor?
Políticas públicas para o álcool, elas devem considerar toda a complexidade que envolve o consumo de álcool e, obviamente, basear-se em evidências científicas. ter uma relação custo-benefício vantajosa, ter a consistência de ação, umas metas claras, obter apoio da comunidade e ser direcionado a seus problemas mais relevantes, de forma a desenvolver estratégias que beneficiem o maior número de pessoas. Então, dentro dessas medidas, que são medidas, assim, vamos dizer, preconizadas no mundo inteiro pela própria Organização Mundial de Saúde, está o estabelecimento de limite de tolerância zero de álcool para quem vai dirigir. Fiscalização através de postos de checagem da sobriedade de forma frequente, visível e aleatória, além de estabelecer a certeza e rapidez de punição, com a suspensão efetiva da habilitação dos infratores. Mas isso, nós avançamos nesse aspecto, porque hoje nós temos, né, uma lei que de zero álcool para quem vai dirigir, existe fiscalização, talvez ainda em alguns momentos possam ser mais intensificadas essas fiscalizações, e realmente para a pessoa que está infringindo a lei, ela tem recebido então algumas medidas, né, seja ela punitiva ou mesmo educativa. Então nós estamos no caminho certo. O que precisa de fato uma constância dessas medidas que eu citei.
Professor, o senhor está satisfeito com os resultados obtidos pela Lei Seca, que foi embasada numa pesquisa de doutorado sua, né? Se o senhor está satisfeito com os resultados alcançados até hoje, e que ainda pode e deve ser feito pelo poder público para a gente erradicar esse grave problema que é o álcool e a direção, essa relação perigosa, o que ainda pode e deve ser feito, professor?
A partir do momento que nós íamos fazendo os levantamentos, né, isso levantou o debate, um amplo debate no país inteiro. Então, assim, né, o meu orientador divulgou esses dados aí em vários fóruns que ele foi, inclusive até chegar ao Congresso, e de lá, sim, foi proposto, então, a criação, então, da dita Lei Seca no Trânsito. Tudo isso visando reduzir os altos índices, né, de acidentes que ocorrem não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, só para ter uma ideia, todo ano morrem cerca de 1,2 milhões de pessoas em acidentes de trânsito, e pelo menos 20 a 50 milhões delas ficam feridas e incapacitadas. Os acidentes de trânsito, eles são a segunda causa de morte em jovens na faixa etária dos 5 aos 25 anos, sendo que 75% deles ocorrem no sexo masculino. E outro dado importante, né, que nós estamos falando de acidentes de trânsito, mas a relação álcool e acidentes no trânsito é que é a mais preocupante, porque a grande maioria dos acidentes ocorrem por volta das 20 horas, 4 horas da manhã, entre jovens da faixa etária dos 18 aos 24 anos, que estão voltando, né, muitas vezes de festa, boates ou de alguma comemoração. Então, por isso mesmo que os acidentes de trânsito é um importante problema de saúde pública no mundo e no Brasil. Eu gostaria de ressaltar também, em relação à questão, né, do álcool e risco de acidente de trânsito, que, sim, prejuízo na direção, ela ocorre a partir de 2 decigramas de álcool no sangue. Então, isso equivale ao quê? A um copo de cerveja ou de chope, uma dose, né, de bebida. E esse risco é maior ainda entre jovens do sexo masculino quando eles ingerem qualquer quantidade de álcool e dirigem. Isso por quê? Porque o jovem, já por natureza, ele tem o ímpeto de dirigir em alta velocidade, não usar o equipamento de segurança. E então, assim, e quanto maior o nível de alcoolemia, álcool no sangue, maior tendência também a não usar o cinto de segurança e dirigir em alta velocidade. Então, assim, o risco de acidente fatal, por exemplo, em motoristas adultos com a concentração de álcool no sangue entre 5 e 9 decigramas por litro, que é que está aí, né, na margem aí de estabelecimento de limites em alguns países, é de 9 vezes. Então, por isso mesmo que o estabelecimento de zero de álcool para quem vai dirigir é a medida mais efetiva. E ainda assim, para completar, em relação ao prejuízo na direção, que ocorre a partir de 2 decigramas por litro, que equivale a um copo de cerveja, o que isso impacta então na direção de um veículo automotor? Isso vai alterar a capacidade da pessoa, muitas vezes, de pisar no freio, né, tomar uma decisão imediata no trânsito, mudar de faixa. Então isso tudo pode levar de fato a acidentes no trânsito. Talvez para completar a conclusão, né, desse estudo que a gente chegou, é que beber e dirigir é comum no país, e nós observamos nos nossos dados que tem idade acima de 31 anos, uma frequência de beber semanal, o hábito de beber e dirigir e não usar o cinto de segurança é risco de bafômetro positivo, e que o teste do bafômetro ele mostrou-se mais efetivo do que o exame visual. E uma consideração final que eu gostaria de fazer é que o monitoramento do bebê e dirigir, ou, né, bebê ou dirigir, ele pode ser utilizado na construção de uma política específica para a redução de acidentes e mortes no trânsito. Então, isso aí é uma medida que o poder público pode e deve utilizar para o bem comum.
E esse foi o professor da UFES, Valdir Campos, que falou com você, ouvinte do programa Ciência UFES, sobre a pesquisa de sua autoria que deu origem à Lei Seca, uma lei muito importante no Brasil, que está fazendo 15 anos e que ajudou a reduzir muito as mortes e os acidentes no trânsito. Muito obrigado ao professor Valdir Campos pela participação aqui no programa Ciência UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina. A ciência insemina, a ciência em si.
E agora vamos para o nosso intervalinho musical, com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
Tem muito carro e muito pouco chão. Muita gente, muito pouco pão. Tem muito papo e muito pouca ação. Muito parente, muito pouco irmão. E então, o que vamos fazer então? Com mais 1 milhão. E depois, o que vamos fazer depois? Com 1 grão de arroz. Tem muito pouca dúvida e tem muita razão. Tem muito pouca ideia e muita opinião. Muita pornografia e muito pouco tesão. Muita cerimônia e muito pouca educação. E então, o que vamos fazer então? Com mais 1 milhão. E depois, o que vamos fazer depois? Com 1 grão. E muito pouco tem. e muito. Muito cuido e muito. Tem muito pouca dúvida e muita razão. Muito pouca ideia e muita opinião. Muita pornografia e muito pouco tesão. Muita cerimônia e muito pouca educação. Mas tem muito carro e muito pouco chão. Tem muito dente, muito pouco pão. Tem muito papo e muito pouca ação. Muito pouca gente, muita multidão. E então?
E então?
E depois?
E depois?
E então?
E então?
E aí?
E aí?
E então?
E então?
E depois?
E depois?
E então?
E então?
E aí?
E o programa Ciência UFES é um programa de divulgação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas. E de todos os canais de comunicação e divulgação científica aqui da UFES, a porta de entrada para a nossa universidade com certeza é o portal da UFES, no endereço ufes.br. Nesse portal da UFES você encontra as principais notícias e os links para todos os nossos canais de comunicação e de divulgação científica, como é o caso aqui da Rádio Universitária, da Revista Universidade, as nossas redes sociais e também a TV UFES. Falando em portal da UFES, né? O portal da UFES está com uma matéria muito bacana sobre a diminuição da população de tubarões nos recifes tropicais ao redor do mundo. Essa pesquisa tem a participação de pesquisadores aqui da UFES e foi publicada pela revista Science. Uma pesquisa espetacular, você escuta agora aqui no programa Ciência UFES, confere aí. E a revista Science publicou um estudo sobre o estado populacional dos elasmobrânquios. É, se você não conhece, vou te falar quem são os elasmobrânquios. São os famosos tubarões, né? Tubarões e raias. Então, a revista Science publicando um estudo sobre o estado populacional, a quantidade de indivíduos de tubarões e raias nos recifes tropicais ao redor do mundo, revelando que 5 das espécies mais comuns de tubarão de recife sofreram um declínio de até 73% devido à sobrepesca, né? Triste notícia, declínio da população de tubarões e raias em até 73% devido à sobrepesca. Até recentemente, segundo os pesquisadores, as espécies de tubarões de recife eram listadas em categorias de menor risco de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Resultado da cooperação de 153 pesquisadores, isso aí, 153 pesquisadores, esse estudo conta com a participação de 7 brasileiros das seguintes instituições de ensino: UFES, a nossa Universidade Federal do Espírito Santo, e as federais da Bahia, Federal Fluminense, do Ceará, do Rio Grande do Norte e Universidade de São Paulo. A UFES teve papel relevante nessa pesquisa por meio da atuação do professor Jean Joyer, do Departamento de Oceanografia, e dos oceanógrafos Caio Pimentel, doutor em Oceanografia Ambiental, e Hudson Pinheiro, doutor em Ecologia e Evolução, ambos formados aqui pela nossa Universidade Federal do Espírito Santo. O estudo pesquisou 391 recifes de corais em 67 nações e territórios, usando 22.756 estações remotas de vídeo subaquático com iscas. A amostragem identificou 104 espécies distintas. Conforme os pesquisadores, a sobrepesca está levando a uma redução da população dos tubarões recifais, causando drástica diminuição na biodiversidade. Uma análise aprofundada com as 5 espécies mais comuns de tubarões revelou declínios populacionais de 60% a 73% na abundância dos indivíduos, e que essas espécies não foram detectadas em 34% a 47% dos recifes estudados. À medida que os recifes se tornam mais empobrecidos em tubarões, as raias se tornam dominantes nesses ambientes, indicando uma mudança em toda a comunidade. Os tubarões recifais sobrevivem em nações mais ricas ou com uma governança mais forte, também em áreas mais protegidas, locais onde há mais pobreza, governança fraca e falta de gestão ambiental, estão associados a recifes dominados por raias. A perda de funções ecológicas e de serviços ecossistêmicos causam grandes impactos nos ecossistemas recifais. A UFES, por meio dos laboratórios de ictiologia e de ecologia bêntica, sob o comando do professor Ângelo Bernardino, do Departamento de Oceanografia, e suas universidades parceiras, né, também têm investido em pesquisas no Brasil sobre a população de tubarões. Tubarões recifais também não foram encontrados nas amostras coletadas nas regiões de refúgio de vida silvestre da área de proteção ambiental Costa das Algas, que fica aqui em Santa Cruz, no Espírito Santo, de Vila Velha e também na APA de Setiba, em Guarapari, e da reserva extrativista de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Por outro lado, esses animais estão presentes em diferentes quantidades e espécies em áreas mais protegidas e conservadas, áreas mais fiscalizadas e mais distantes, como o Banco dos Abrolhos, a Ilha de Trindade e os arquipélagos de Fernando de Noronha e de São Pedro e São Paulo. Você tem acesso à matéria completinha da revista Science no link que está nessa notícia completa no portal da UFES no endereço ufes.br. Vou repetir, ufes.br. Então tá aí, revista Science publicando um estudo sobre o estado populacional dos tubarões e raias nos recifes tropicais ao redor do mundo, revelando que 5 das espécies mais comuns de tubarão de recife sofreram um declínio de até 73% devido à sobrepesca, uma redução da população de tubarões. E esse estudo tem a parceria da Universidade Federal do Espírito Santo.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
E essa matéria completinha você encontra no portal da UFES, no endereço ufes.br. Portal da UFES, a sua porta de entrada na internet para você acessar todos os canais e serviços da nossa universidade. Acessa lá no endereço ufes.br. Simples assim, ufes.br.
Universitária.
Como?
Universitária.
Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 999-357337. Vou repetir, 999-357337. E você vai concorrer a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, em Vitória. Participe! Manda o seu WhatsApp para o telefone 999-357337. Concorra a um Vale Livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES.
O que a ciência tem? Tem lápis de calcular. Que mais que a ciência tem? Borracha para depois apagar. Você já foi ao espelho, nego? Não? Então vá.
Ciência UFES, o seu programa de divulgação da ciência capixaba.
O carimbo positivo da ciência que aprova e classifica.
Você está na 104.7, Universitária FM.
E agora vamos para o nosso intervalinho musical, com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
Posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até água da boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até água da boa é difícil de encontrar. Cadê a flor que tava aqui? O peixe que é do mar. O verde onde é que tá? Nem Chico Mendes sobreviveu. Cadê a flor que tava aqui? O peixe que é do mar. O verde onde é que tá? Nem Chico Mendes sobreviveu. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até água da boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até água da boa é difícil de encontrar. Cadê a flor que tava aqui? O peixe que é do mar. Veja onde é que tá. Nem Chico Mendes sobreviveu. Cadê a flor que tava aqui? O peixe que é do mar. Veja onde é que tá. Nem Chico Mendes sobreviveu. Que eu não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até água da boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá.
E as redes sociais da UFES estão divulgando material muito bacana para você conhecer melhor os cursos e os campi da nossa universidade, né? São 4 campi, a nossa universidade tem 4 unidades. Basta acessar o perfil @UFESOficial. Simples, o perfil é muito simples, @UFESOficial. No Instagram, no Facebook, no LinkedIn ou no Twitter. E seguir uma das melhores universidades federais do Brasil. A produção do material é da TV UFES e o resultado ficou muito legal. TV UFES você acessa no YouTube, no endereço @televisãoufes, @televisãoufes. Se você ainda não está inscrito no canal da TV UFES, faça isso agora. Na TV UFES você vai ter a agenda da UFES, entrevistas, matérias sobre os cursos, tudo sobre a nossa universidade. Ainda não está inscrito no nosso canal na TV UFES no YouTube? Acessa lá, @televisãoufes e se inscreva. E você fica por dentro agora, aqui no Ciência UFES, sobre o curso de Física, lá do campus da UFES em Alegre, no sul do estado. É, você vai ficar por dentro um pouquinho sobre o curso de Física. Vale lembrar que o curso de Física também é ofertado aqui em Vitória, no campus da UFES de Goiabeiras. Quem traz as informações para você é a jornalista Camila Fregona. Confere aí.
O curso de Física Licenciatura conta com disciplinas teóricas e aulas práticas sobre física clássica e moderna, matemática e conhecimentos pedagógicos. A licenciatura forma profissionais para atuar na educação básica, exercendo a docência no ensino médio e médio profissionalizante. Também é possível trabalhar em cargos de planejamento e ser um gestor na área da educação, além de seguir a carreira de pesquisador. O curso é ofertado no campus de Alegre, no período noturno, e tem duração de 9 semestres letivos. Além da sala de aula, o estudante pode participar de projetos de pesquisa e extensão durante sua vivência universitária. Os cursos da UFES são gratuitos e o processo seletivo para ser nosso aluno é feito pelo SISU, que utiliza a nota do Enem mais recente. Saiba mais no site física.alegre.ufes.br.
E você quer ficar por dentro da maior produtora de ciência do Espírito Santo? Basta seguir a UFES em nossas redes sociais no perfil @UFESOficial. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Acessa lá e segue a gente.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
E agora vamos para o nosso intervalinho musical, com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
universitária.
Como?
Universitária. Ah.
Se você também do Ciência UFES, basta mandar um WhatsApp para o telefone 999-357337. Vou repetir, 999-357337. E você vai concorrer a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, em Vitória. Participe! Manda o seu WhatsApp para o telefone 999-357337. Concorra a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES. E o programa Ciência UFES é um programa de divulgação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas. O nosso papel aqui é promover os canais de divulgação científica da nossa universidade. E falando em promover os canais de divulgação científica aqui da nossa universidade, hoje eu quero destacar a página da SUPEC, Superintendência de Comunicação da UFES. A página da SUPEC você acessa no endereço comunicacal.ufes.br, comunicacal.ufes.br. A Superintendência de Comunicação é uma unidade estratégica da nossa universidade, vinculada ao gabinete da reitoria, cuja função é realizar atividades de comunicação destinadas a promover a transparência da universidade e contribuir para o cumprimento do seu papel social e o princípio constitucional de publicidade das ações que a gente desenvolve aqui, né? O programa Ciência UFES e eu fazemos parte da equipe da SUPEC, Superintendência de Comunicação da UFES, que é composta por profissionais de jornalismo, publicidade e assistentes administrativos distribuídos nos seguintes núcleos de produção. A gente está dividido aqui em Diretoria de Jornalismo, que é a assessoria de imprensa e produção de conteúdos jornalísticos, a divulgação científica e a produção de conteúdos em áudio, que é a nossa produção aqui do rádio, né? Produção audiovisual e TV UFES, mídias sociais, publicidade e a nossa secretaria administrativa. Essa é a estrutura da Superintendência de Comunicação da UFES. A nossa missão é criar e desenvolver estratégias e ações de comunicação da UFES como promotores de cidadania, fomentando a formação, a produção e a difusão do conhecimento e ser referência em ações estratégicas efetivas na área de comunicação, sendo reconhecida como promotora da cidadania e da pluralidade cultural e científica. Você conhece mais sobre o nosso trabalho, sobre o trabalho da Superintendência de Comunicação da UFES, no endereço comunicacal.ufes.br. Vou repetir, comunicacal.ufes.br. É sem o cedilha e sem o acento, sem o til, né? comunicacal.ufes.br. Vale a pena, acessa lá. Universitária. E agora vamos para o nosso intervalinho musical, com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
A cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro no acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 ouve bem o que eu te digo. Tempo, tempo, sutil prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo. Vale benefícios. Tempo, 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 tempo. O que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo e comigo. Tempo, tempo, tempo. tiver saído para fora do teu círculo. Tempo, 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 não serei nem terá sido. Tempo, 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 tempo. Ainda assim acredito ser possível reunirmos. Tempo, 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 um outro nível de vida. Tempo, 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 tempo. Portanto, peço-te aquilo e te ofereço elogios. Tempo, 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 nas rimas do meu estilo. Tempo, 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 tempo.
Estamos chegando ao final de mais um programa Ciência UFES. Esse foi o programa 116, ano 5. Isso aí, programa Ciência UFES 116, ano 5.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência ensina, a ciência ensina.
Ciência UFES, um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas, toda sexta-feira, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E você sintoniza a Rádio Universitária na frequência 104.7 do seu rádio ou pela internet no endereço universitariafm.ufes.br. Tá com algum problema aí de sintonia no rádio? Vai para a internet, universitariafm.ufes.br. Eu sou Hélio Marchione, vou ficando por aqui. Grande abraço, muito obrigado da honra da sua audiência e até sexta-feira que vem com mais um programa Ciência UFES.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber. Todos queremos saber.
E para mostrar como a ciência tem um impacto direto na sua vida, a Rádio Universitária leva até você o programa Ciência UFES. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, programa Ciência UFES. Anota aí. Um programa de entrevistas com pesquisadores aqui da UFES que mostra como a ciência produzida na Universidade Federal do Espírito Santo tem um impacto direto na sua vida. Ciência UFES ao vivo, toda sexta-feira às 10 da manhã, aqui na Universitária FM 104.7. E você é meu convidado especial. E além do rádio, você também escuta a Universitária FM 104.7 na internet, no endereço universitariafm.ufes.br ou baixando o nosso aplicativo. Se liga aí, programa Ciência UFES, toda sexta-feira, às 10 da manhã.
Mandei estrelas pra te seguir, cometas pra te chamar. Hoje o céu estava vermelho, pronto pra te iluminar. Mandei palavras pro universo, pra todo o sistema solar. Somos mundos diferentes. mas quem não tem diferenças sob a superfície da Terra, navegando entre planetas, viajando pelo tempo. Só quero que tudo aconteça. Mandei estrelas pra te seguir, cometas pra te chamar. Mandei estrelas pra te seguir, cometas pra te chamar. Mandei estrelas pra te seguir, cometas pra te chamar. Hoje o céu estava vermelho, pronto pra te iluminar. Mandei palavras pro universo, pra todo o sistema solar. Somos mundos diferentes, mas quem não tem diferenças sob a superfície da Terra, navegando entre planetas, viajando pelo tempo. Só quero que tudo aconteça. Mandei estrelas pra te seguir, cometas pra te chamar. Mandei estrelas pra te seguir, cometas pra te chamar.